Vamos, tem também uma preferência do conselheiro Esdras. Com a palavra o conselheiro Esdras para a sua preferência.
Pedi última a ser deferida.
Deixa eu saber aqui pela ordem quem mais que tem preferência.
Eu pedi antes de começar a sessão ao senhor secretário-geral e, pelo visto...
Mas ele presidente. Me soprou aqui, então eu vou logo falando aqui. Ele falou,
tem um
soprou
item
e falou
aqui,
assim, o conselheiro Esdras tem um caso importantíssimo lá também. Então, conselheiro Esdras, o senhor se incomodaria, ou se eu, então, eu peço ao conselheiro se ele se incomodaria do conselheiro Esdras votar em primeiro lugar e depois, em seguida...
Sempre bom ouvir o conselheiro Estes.
Então, pronto.
Presidente, posso tem dentro daquele, da ideia inicial de se votar hoje os casos mais simples para tornar a sessão mais produtiva, eu tenho um item, um caso aqui que é bem simples, o embargo de declaração, o item 47, se for possível, eu gostaria que...
Minhas desculpas, viu, conselheiro ali? Olha, faltou o secretário-geral avisar que tinha a preferência na frente, mas foi o primeiro realmente.
Presidente, é um pedido de providências que já foi analisado
qual
por este colegiado. É um extra-pauta. É um pedido... trata-se de pedido de providências manejado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Federal, visando ser, obter a manifestação deste Conselho na forma determinada no artigo 38, parágrafo 12, da Lei 12.708, de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2013, acerca da legalidade do pedido de abertura de créditos adicionais. A então relatora, conselheira Thaís Ferraz, proferiu voto no sentido de serem aprovadas as contas e o plenário acolheu o seu posicionamento com as ressalvas contidas no voto do eminente conselheiro Luiz Moreira, conforme acórdão de folhas 29. Todavia, as folhas 44/53, o secretário-geral do Ministério Público Federal, Dr. Lauro Pinto Cardoso Neto, através do ofício número tal, informa ao secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. José Adércio Leite Sampaio, que a dotação para suplementação da ação orçamentária 7E48, construção do edifício sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza, no município de Fortaleza, Ceará, item 5 do relatório, está em desacordo com o ofício número 1716, da mesma forma o tipo de crédito relatado no item 6. E, ao final, pede providências para retificar a documentação. Após recebimento e juntada aos autos do referido documento, os documentos foram encaminhados ao gabinete secretário-geral deste Conselho Nacional do Ministério Público, sendo as folhas 55 determinada a redistribuição em razão do término do mandato da conselheira Thaís Ferraz. É o relatório. Eu tenho aqui, senhora presidente, o voto, mas é um assunto que já foi submetido a esse colegiado, já teve voto aprovado pelo Conselho, inclusive com o adendo do eminente conselheiro Luiz Moreira, e eu acho que trata-se apenas de um erro material. Eu acho que, lendo aqui a ementa, no item 5 do relatório, onde se lê o valor de R$ 8.250.000, leia-se o valor de R$ 10 milhões. E no item 6 do relatório contido às folhas 20, onde se lê o tipo 200, leia-se o tipo 120. Então, na realidade, é apenas um erro material, que é assim como voto no sentido de corrigi-lo nesse sentido.
Não vou me opor nem ao encaminhamento de Vossa Excelência, nem à correção que Vossa Excelência sugere. Agora, veja bem a questão. Trata-se de um orçamento próprio ao Ministério Público do Trabalho, encaminhado pelo Procurador-Geral do Trabalho, portanto. Encaminha-se essa questão ao senhor Procurador-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República não teve vacância no cargo. terminou o mandato do anterior Procurador-Geral da República. Imediatamente, então, o Conselho Superior daquele órgão escolhe, elege presidenta deste Conselho e Procuradora-Geral da República.
Antes, ou seja,
não houve vacância. Então, como é que o secretário-geral do MPF... Ou seja, esse aqui não é um conselho submetido ao secretário-geral do MPF, nem ao secretário-geral do MPU. Trata-se de um conselho de estatura constitucional. Não é possível que nós passemos... A nossa pauta é praticamente toda ela marcada por ofícios do secretário-geral do MPU. Qual é o problema, pergunto, de o secretário-geral do MPU dirigir-se à autoridade à qual ele está submetido, que é o Procurador-Geral da República, o anterior, a atual ou o próximo, para que o Procurador-Geral da República encaminhe o pedido? Na prática, o que está acontecendo, em termos orçamentários, é a submissão, nesse caso, especificamente, conselheiro Esdras, a submissão do Procurador-Geral do Trabalho ao secretário-geral do MPU. É isso que está acontecendo. Este conselho não é submetido ao secretário-geral do MPU. Aí ele manuseia do modo que ele quiser, e aí nós temos que tocar os processos a partir dos caprichos de sua excelência. Isso é inaceitável.
Conselheiro Luiz Moreira.
Eu aprovo, estou querendo dizer, que eu ratifique integralmente o voto de vossa excelência, conselheiro Wesley. Não estou aqui a questionar o posicionamento de vossa excelência, até porque isso traria prejuízos a quem não deu causa, que é o Ministério Público do Trabalho, mas eu chamo a atenção para essa diminuição do status constitucional deste Conselho.
Além de que, conselheiro Moreira, o artigo 30 da Lei Complementar 75 é muito claro, quando estabelece que o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, composto pelos procuradores-gerais de todos os ramos e pelo Procurador-Geral da República, é a quem compete elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público da União. Então, essa reunião que se faz para aprovar o orçamento, etc., decorre de uma decisão do Conselho de Assessoramento Superior, né? Eu me preocupo muito esse aspecto. Tenho mais outro na pauta, e eu tenho mais um lá comigo que vai entrar na próxima pauta, dessa forma de tratamento dessas questões. Mais uma vez aqui, para que isso não traga prejuízo à instituição, eu acompanho aqui, já me adiantando meu voto, acompanho o conselheiro Esdras no seu voto, no sentido de fazer a correção do erro material.
Correlator.
Um relator.
Como voto, conselheiro Mário Gonzaglia.
Com o relator e com as considerações que suscitei na minha fala.
Como vota o conselheiro Jefferson Coelho?
Voto com o relator, com as ponderações já externadas.
Como vota o conselheiro Carlos?
A relator,
Excelência, filiando-me às considerações do doutor Luiz Moreira e doutor Jarbas, com o relator.
Primeiramente, excelência, eu confesso que às vezes voto um pouco constrangido nessas questões, pois no meu entender é questões que, apesar de ser na LDO, que não está com uma atribuição constitucional do Conselho, que são questões que a LDO impõe, às vezes passar essas questões orçamentárias ao Conselho, questões que, a meu ver, ferem a própria autonomia de alguns ramos do Ministério Público da União, pois eu acho que os ramos do Ministério Público da União, pelo menos a proposta orçamentária, deviam ter essa autonomia para decidir onde vão gastar X e Y e o Conselho fazer aquele controle se houvesse alguma ilegalidade, alguma irregularidade, daí sim exercer o papel do Conselho Nacional de Controlador, não esse prévio, porque fica que além de o Conselho não ter dados suficientes para fazer essa análise técnica, fica um chancelador, um homologador. Então, e eu vou acompanhar para não prejudicar os ministérios públicos, porque se eu abrir ainda a divergência é capaz de prejudicar os próprios ramos, mas confesso que me sinto constrangido, porque no meu entender isso seria questões da autonomia do Ministério Público do Trabalho.
Eu acrescentaria que é uma quebra de isonomia, por outro lado, porque nem todo o... Enfim, essa questão é longa, eu vou parar por aqui. Eu acompanho o relator. Deixa eu parar.
Vota, então, o conselheiro Cláudio Portela.
Com o relator.
E o conselheiro...
O relator e sensível às colocações do Marcelo, conselheiro Marcelo, conselheiro Jefferson e conselheiro Luiz Moreira.